Trabalhando em torno dessa disciplina, ela foi organizada para vocês o material, o livro-texto que vocês têm como referência para estudo. Ele está organizado em três unidades. A unidade 1, onde a gente trabalha os sistemas e processos de informação, conceitos básicos para que vocês possam ir adentrando ao conteúdo, né? Temos também a unidade 2, onde nós temos as tecnologias e sistemas de informação específicos. E na terceira unidade, então, nós juntamos a parte de gestão e sistemas de informação. Então, em cima desse roteiro, a gente vai estar construindo essa aula para que a gente possa estar discutindo com vocês, tentando trazer o máximo possível de prática em cima dessa parte teórica. Eu sei que quando a gente fala de sistema de informação, às vezes tecnologia, algumas pessoas, à medida que o tempo avança, que o mundo evolui, as pessoas estão cada vez mais tecnológicas, cada vez mais dominando a tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, também é fato que a cada dia surgem novos desafios, novas tecnologias, numa velocidade espantosa. Então, muita gente tem dificuldade, muita gente cansa até, às vezes, com os termos, com a parte técnica. Então, ninguém precisa se assustar, a gente vai tentar caminhar com vocês num ritmo devagar, aos poucos, a gente ir passando os conceitos, vencendo, rompendo esses desafios tecnológicos, né? Mesmo aquelas pessoas que não têm experiência, muita experiência com a tecnologia, a gente vai tentar caminhando, dando exemplos práticos, na medida do possível, sempre ligado à área pública, né? Nem sempre a gente consegue, visto que muitas das técnicas elas se desenvolvem, aprimoram dentro da esfera privada mesmo, no ambiente privado, mas dentro da medida do possível, a partir da experiência que a gente tem em atuação na área pública, vamos tentar trazer para vocês esses conceitos e juntar tudo isso com exemplos para que a gente possa aos pouquinhos ir caminhando. Tudo bem? Então vamos dar início aqui agora à unidade 1, né? Antes, quando eu estava me preparando para vir aqui dar essa aula para vocês, fiz uma lista rápida, a quantidade de sistemas tem aí na tela para vocês darem uma olhada, a quantidade de sistemas que a administração pública é baseada. Eu listei aqui 20 sistemas da área da administração federal, e aí tem vários sistemas, CIORG, SISCOMEX, SCDP, SIGPLAN, CIERG, CIAP, SINGRA, CIOP, SICONV. Então a administração pública, obviamente, pelo tamanho dela, pelo desafio que ela é composta por vários sistemas. Então, a gente agora vai começar a falar dos conceitos básicos para que a gente possa, no dia a dia da administração pública, tanto em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, a gente possa também ir se familiarizando com esses termos e familiarizando com sistemas para que, à medida que a gente vai agregando mais conhecimento, que a gente vai dominando mais esse conhecimento, a gente possa pensar nesses sistemas e nas tecnologias como suporte para a nossa tomada de decisão, como suporte para alavancar novos programas e políticas públicas, para que a gente possa também desenvolver novos serviços voltados ao cidadão. Então, o nosso objetivo é que a gente vá numa crescente, maturando estes conceitos, a fim de que a gente possa ter capacidade de raciocínio, de desenvolvimento de ideias, de estratégias, de tomada de decisão para a área pública, para o cidadão. Ok? Então, agora, olhando aqui esse slide, com tantos sistemas que eu listei aqui, ainda me lembro, no final dos anos 80, participei da implantação do CIAP, em Brasília, quando eu trabalhava. Eu trabalhava na área de sistemas de informação do Ministério da Educação, e eu me lembro, na época, a gente fez a passagem do sistema legado, um sistema antigo, para o sistema CIAP. Isso foi no final dos anos 80. Aquilo ali foi um grande desafio, foi um marco na esfera da administração pública. E da mesma época também tivemos o CIAF, e hoje a gente tem, e já temos o SISCOMEX, o SCDP, que é controle de passagens e diárias, SICONV, que é um sistema muito importante para convênios, para prefeituras poderem ter acesso aos recursos, né, junto ao governo federal. O CIAF é muito importante do ponto de vista orçamentário, de administração e finanças. Nós temos o CIDOR de orçamento, temos o SIGPLAN de planejamento, nós temos o EMEC, o sistema EMEC na parte de avaliação de instituições do Ministério da Educação, o Comprasnet, que é um sistema na área de governo de pregão eletrônico. Então, nós temos um leque muito grande de sistemas. Eu citei aqui apenas os sistemas da administração federal. E é óbvio que em nível estadual e municipal também temos um leque muito grande. Isso tudo eu estou listando esses exemplos para vocês, para a gente poder perceber o quanto a administração pública depende dos sistemas de informação. E o quanto que eu, enquanto aluno de um curso de administração pública, preciso absorver e compreender esses conhecimentos a fim de que eu possa ter condição de análise, capacidade de análise, para que eu possa criar modelos de gestão, para que eu possa tomar decisões, alavancar novos serviços e estratégias na esfera da administração pública. Ok? Feita essa introdução, dando esse panorama geral em torno dos sistemas, vamos avançar um pouquinho. Agora vamos entrar mais um pouquinho nos conceitos, né? Nos conceitos básicos. E não tem como deixar da gente falar, se estou falando de sistemas de informação, o primeiro conceito, obviamente, que a gente traz para a discussão é o conceito de sistema. Então é importante a gente compreender um sistema porque, a partir da minha compreensão do sistema, eu consigo aplicar, uma vez que eu entendo a compreensão do sistema, toda vez que eu vou trabalhar a resolução do problema, a oferta de um serviço, a concepção do sistema é muito importante para que a gente possa estabelecer análises, modelos, enfim. Então, o que é o conceito de sistema que a gente tem? Loudon diz o seguinte: conjunto de partes, componentes que interagem entre si de forma ordenada a fim de atingir um objetivo comum. Nesta definição, é muito importante a gente perceber que componentes que interagem entre si de forma ordenada a fim de um objetivo comum. Então, nós temos três elementos centrais nessa definição. Componentes que interagem. Um sistema há necessidade de interação de forma ordenada, quer dizer, tem que ter regra, tem que ter ordenação, planejamento e mais, em torno de um objetivo comum. Quando um sistema não tem interação, ou se um sistema não age... não se comporta de forma ordenada, ou não está em torno de um objetivo comum, consequentemente, esse sistema não está legal. Ele está com problemas, ele está pendendo mais para um lado do que para o outro. Então, quando um sistema está dessa forma, há necessidade da gente fazer uma intervenção. Ou é problema de gestão, ou é falta de regra, né? Então, não tem, por isso que é importante a gente compreender o conceito de sistema. O sistema não está interagindo, problema de comunicação, problema sistêmico, né? A interação é super importante, porque a interação faz o conhecimento fluir entre as partes, permite a troca, o aprendizado, né? Quando a gente pensa de um ponto de vista organizacional. Ordenada, quer dizer, a gente tem que ter regras, tem que ter um plano, tem que ter programa, políticas, procedimentos, né? E isso é muito importante, é óbvio, todo mundo atuando em torno do objetivo comum. Quando a gente vê num sistema os seus componentes atuando para diferentes objetivos, com certeza ocorrem conflitos, conflitos que são contraproducentes. Tudo bem? Nesse sentido também, quando a gente está falando de sistema, é importante a gente analisar que um sistema interage com o ambiente, né, com o ambiente externo, e geralmente o ambiente ele se altera ao longo do tempo. Quando a gente pensa no nosso dia a dia, né, o ambiente se altera, pode estar mais frio, pode estar mais calor, pode chover mais, pode chover menos. Né? Em termos de organizacional, pode sair uma lei, pode baixar um decreto, pode entrar um novo concorrente, pode entrar um novo fornecedor, a gente pode perder um cliente. Né? Quando a gente fala em termos organizacionais, pode surgir uma nova tecnologia, pode surgir uma nova forma de fazer um determinado produto. Então, o ambiente se altera, né? À medida que o ambiente se altera, o sistema, conforme ele se comporta em relação ao ambiente, a gente pode classificar esse sistema, né? Então, uma vez que a gente entendeu e compreendeu o que é um sistema, a gente percebe que ele interage com o ambiente alterando, a forma como esse sistema se relaciona com esse ambiente, ele pode ser classificado, né? De aberto e fechado. Ele pode ser classificado como adaptável e não adaptável. Ele pode ser classificado como permanente e não permanente. O sistema aberto é aquele que troca com o ambiente, né, a interação, as organizações, há trocas entre ele e o ambiente. O sistema fechado é aquele que não há troca. É difícil hoje em dia a gente pensar num mundo totalmente interconectado, as empresas trabalhando junto, a gente pensar num sistema totalmente fechado. Né? Os sistemas são mais ou menos fechados. É óbvio que quanto mais a gente interagir, quanto mais a gente trocar, é melhor. Mas em determinadas situações, em determinados momentos, isso nem sempre é possível. Por exemplo, sistemas na área de segurança. O segurança são sistemas que requerem sigilo, requerem proteção. Então, nem sempre um sistema na área de segurança ele pode ficar trocando informações com todo mundo. O sigilo faz parte da estratégia de ação dentro desse sistema. Então, é um sistema que ele é não totalmente fechado, porque ele precisa coletar dados, mas ele não é totalmente aberto. De repente, se eu trabalho numa área de inovação, se eu trabalho com inovação tecnológica, vou lançar um produto, então nesse momento é um sistema de inovação, ele também não pode ser totalmente aberto, ele requer sigilo, ele requer proteção, sigilos industriais, enfim, então também se torna um sistema não totalmente fechado, mas um sistema que tem um menor grau de abertura do que outros. Né? Agora, sistemas, se a gente pensar as mídias sociais, que são redes de interação, né? São sistemas totalmente abertos, onde as pessoas trocam as suas informações. Então, desse ponto de vista, a forma como o sistema se relaciona e faz trocas com o ambiente, ele pode ser classificado como aberto ou um sistema fechado. Uma outra forma também que a gente tem, uma outra característica de um sistema é se ele é adaptável ou não adaptável. À medida que o ambiente vai mudando, se esse sistema vai se adaptando, ele é chamado de adaptável. Se esse sistema não tem capacidade de se adaptar, devido às restrições dele, devido à tecnologia com qual ele é construído, a tecnologia com qual ele é embasada, esse sistema então pode ser chamado de não adaptável. E há também outros tipos de sistemas, outra classificação, que é uma outra característica, é se ele é permanente ou temporário. Determinados sistemas nascem já com um tempo pré-definido. Ele, na área tecnológica, a gente costuma dizer que são sistemas quebra-galho. Tem um sistema ali que ele já nasce com um período, ele vai para uma situação específica, ele é construído só para aquilo, e a partir do momento que ele cumpriu a função dele, ele vai ser desativado e deixa de ser de existir. Então, existem sistemas permanentes e temporários. Muito bem. Uma vez que a gente já compreendeu os conceitos básicos, percebeu, identificamos algumas características desses sistemas, agora eu coloco para vocês aí um modelo de um sistema. Né? Vocês podem estar percebendo aí na tela agora o que nós temos. Um sistema ele é composto de alguns elementos. De entrada, de processamento e de saída. E, ao mesmo tempo, esse sistema tem uma via de retorno chamada feedback. Né? Então, um sistema, geralmente, ele é estruturado com esses elementos. Por exemplo, se a gente vai pensar no sistema de elaboração de um bolo, eu poderia ter farinha, açúcar e ovos, chocolate como entrada. O processamento é mistura, bate, leva ao forno, né? E a saída seria um bolo. O retorno desse sistema seria, se as pessoas comeram muito bolo, o feedback, o retorno para mim poderia ser que o bolo está bom. Se as pessoas comeram um pouco bolo, poderia ser que o sistema, o bolo não estivesse gostoso. Então, essa informação de retroalimentação, de feedback, é uma informação importante para que a gente possa, de repente, estar calibrando esse sistema. Então, de repente, o bolo ficou muito gostoso, eu vou repetir a mesma entrada. Vou entrar com as mesmas farinhas, a mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade de açúcar, de ovos, chocolate, misturar da mesma forma, bater do mesmo jeito, levar ao forno. Mas, de repente, o bolo, ninguém comeu o bolo sovou, como a gente costuma dizer, o bolo não ficou legal. Não ficou gostoso? Ah, então é porque eu botei muita farinha, botei pouco fermento, botei muito chocolate, não bati no tempo certo. Então, esse retorno, esse feedback em relação à saída do sistema, me permite calibrar o sistema, adequá-lo e ajustar da menor maneira possível. Então, um modelo de sistema básico é aquele que tem entrada, processamento e saída. E, obviamente, o feedback. Tudo bem? Dando sequência, então. É interessante a gente agora partir para outras informações, ou trabalhar com vocês agora mais outros conceitos, para que a gente possa dar sequência na nossa caminhada. O conceito que eu vou trabalhar agora é dado, informação e conhecimento. Melhor do que a gente ficar aqui querendo conceituar dado, informação e conhecimento, vamos direto a um exemplo. Coloco aí para vocês na tela o seguinte exemplo. O dado, ele é algo, algo bruto, algo que é relacionado, interpretado. O dado é vamos pegar aqui um fato, os fatos que a gente tem. 15 graus, 25 de junho de 2010, Floripa, Santa Catarina, 10 horas e 17, céu claro, vento sul, sol. São os dados que eu tenho, né? Se eu processar esses dados, eu posso chegar à seguinte informação. Fiz a entrada desses dados, o sistema processou e me deu o seguinte relatório. Em Floripa, no dia 25 de junho de 2010, às 10 horas 17, estava com uma temperatura de 15 graus, com céu claro e com vento sul. Deu para perceber e captar a diferença de dado e informação? A informação, ela estabelece, ela é um dado mais elaborado. Ela já tem aí, a informação, os dados já foram tratados. Já estão um certo tipo de organização, um certo tipo de relacionamento. Então, com esse exemplo básico, eu acho que a gente consegue claramente identificar o que é dado e o que é informação. Vamos passar para a próxima agora, que seria o que seria o conhecimento. Então, em termos de conhecimento, o conhecimento está muito relacionado à experiência da pessoa, né? Então, de posse daquela informação, que Florianópolis tem 15 graus, que Florianópolis é junho, às 10 horas 17 da manhã, tem sol, o que o meu conhecimento me diz? Quando eu cheguei a Florianópolis, que eu vim morar aqui em Florianópolis, eu tinha vindo de Brasília, morava em Florianópolis, e eu olhava para fora da minha janela, via um céu claro, falava assim, nossa, que dia lindo. Botava uma manga de camisa e descia. Vinha para a universidade, vinha para a UFSC. Naquela época eu fazia mestrado e eu vinha para a UFSC. Chegava na UFSC, eu morria de frio. Eu falava, caramba, mas estava céu claro. Qual era a conclusão que eu cheguei? Cheguei à seguinte conclusão. Eu não tinha conhecimento da região sul. Eu conhecia muito o centro-oeste, conhecia o sudeste, conhecia o norte, o nordeste, mas eu nunca tinha morado na região sul. Então eu não tinha conhecimento, não tinha essa experiência de região sul. Umas duas vezes que eu passei frio, na terceira vez, o que a experiência me levou, o meu conhecimento da região sul de Florianópolis me levou, céu claro, junho, né? Vento sul. Como é que aí eu até aprendi a identificar vento sul, que eu nem conhecia vento sul. Qual foi o que o meu conhecimento me disse? Uma hora, a partir do momento que eu li aquelas informações, as informações estavam disponíveis para mim, o meu conhecimento me levou à seguinte decisão. Não sai de manga de camisa, leva um casaco, leva uma blusinha, porque vai estar frio. Perfeito? Deu para a gente entender, então, dado, informação e conhecimento? O dado é algo bruto. A informação, ela já é um dado trabalhado, né? Mais elaborado. E o conhecimento é fruto da nossa experiência. Quanto mais conhecimento, quanto mais experiência eu tenho, melhor a minha tomada de decisão. Qual foi a minha tomada de decisão? A partir da minha experiência de algumas vezes passar frio na universidade? Levar o casaco. Ficou claro para vocês? Ah, Alexandre, mas de vez em quando eu ouço falar também em sabedoria. Então, trago para vocês também. Sabedoria, né, seria, então, a capacidade de utilizar adequadamente, de maneira ampla, os conhecimentos adquiridos. Saber viver. Então, qual seria a minha sabedoria? Leva um casaco. É saber viver. Evita friagem, evita voltar no sereno, né? Para você não ficar doente, não pegar uma gripe, não pegar um pianço, como diz aqui em Florianópolis. Tudo bem? Então, passamos mais uma vez aí, dado, informação, conhecimento e sabedoria. Com isso, a gente está aumentando nosso leque de conhecimentos básicos. E essa questão do conhecimento, trago para vocês agora o seguinte. Quando eu penso num sistema, quanto maior a qualidade da entrada, melhor a qualidade da saída. Se eu tiver dados com problema na entrada, com certeza a saída desse sistema vão ser informações ruins. Se a informação que eu passo não tem um valor agregado, consequentemente a minha tomada de decisão fica mais difícil. Isso é extremamente importante a gente entender e compreender essa relação. O que eu quero dizer com isso? Aquelas empresas onde os cadastros, as tabelas, as planilhas em Excel, os arquivos estão com os dados deteriorados, mutilados, né? Faltantes, deteriorados. Como é que vai ser, Alexandre? Você está falando isso, eu não estou conseguindo entender. O que você quer dizer com dado ruim? Imagine uma empresa onde a Joana de Souza, uma hora ela está cadastrada com dois N's, uma hora com S, uma hora com SZ, uma hora com dois S's, enfim. É a mesma Joana, mas ela aparece nas minhas entradas de clientes com dois nomes. Eu tenho lá, na minha lista lá de clientes, tem nome, endereço, CPF, telefone. Aí quando meus funcionários recebem o cliente, eles não preenchem adequadamente os formulários, não coletam os dados corretamente, o que acontece? Eu tenho Joana da Silva repetida 2, 3 vezes, aparece em arquivos ou tabelas diferentes. Joana da Silva está escrito errado, falta telefone, falta endereço, falta e-mail. Quando eu processo a minha base de clientes e tenho de resultado o relatório dos meus clientes, o que aparece? Joana da Silva várias vezes, Joana de Souza várias vezes, aparece um monte de clientes sem telefone, sem e-mail. Aí você pensa, como é que eu vou tomar a decisão em cima de uma base dessa? Onde tem clientes repetidos, quantos clientes na verdade eu tenho para estabelecer uma campanha? Para estabelecer uma campanha de marketing. Como é que eu vou fazer uma campanha por e-mail se está faltando e-mail? Como é que eu vou fazer uma campanha por carta se está faltando carta? Como é que eu vou fazer, se está faltando endereço? Como é que eu vou fazer uma campanha por telefone se eu não tenho telefone? Então percebe bem, se a qualidade dos dados que entram não é boa, consequentemente a informação que vem para a tomada de decisão também não é boa. Se a informação não é boa, eu não consigo tomar decisões adequadas. Percebe? Então eu tenho para vocês aí na tela o seguinte desenho. Entrada, processamento e saída. Quanto melhor a qualidade dos dados de entrada, melhor a saída. E uma outra coisa que é muito importante é, quanto mais regras de processamento eu tenho nesse sistema, melhor a qualidade da informação. Quanto mais experiência eu coloco nesse sistema, quanto mais conhecimento eu embuto no sistema, nas regras, a partir de regras de processamento, melhor a qualidade. Imagina se o meu sistema já desse para mim o seguinte relatório. Em Floripa, no dia 25 de junho de 2010, é inverno. Às 10 horas 17, está com uma temperatura de 15 graus, com céu claro e com vento. Aconselho vocês a levarem um casaco e evitarem friagem. Não seria um relatório mais consistente? O que esse relatório tem de diferença para o outro? A entrada foram as mesmas. Acontece que as regras, as regras e a experiência embutida no processamento foi num nível e numa qualidade melhor. Consequentemente, a informação teve mais valor agregado, facilitando a tomada de decisão. Não só facilitou a minha tomada de decisão, como também já me deu a decisão. Leva casaco e evita friagem. Então veja, quanto mais. Esse é o desafio das organizações, esse é o desafio que vai estar no capítulo 3, quando a gente estiver falando de gestão do conhecimento, que é embutir a experiência, o conhecimento dos colaboradores nos sistemas de informação, nos sistemas que a gente trabalha, por meio de regras, por meio de procedimentos. Tudo bem? Deu para entender essa dinâmica, essas características de um sistema de informação? Vamos avançando? Quando a gente avança agora, anteriormente eu apresentei um modelo genérico de sistema de informação, onde a gente tinha entrada, processamento e saída. De um sistema, desculpa, não era nem de um sistema de informação. Entrada, processamento, saída e feedback. Quando eu falo num sistema de informação, ele é mais complexo, né? No sistema de produção, a entrada de um sistema de produção é matéria-prima. Quando eu falo no sistema de informação, a entrada de um sistema de informação são dados. E esses dados serão processados. Um sistema de informação, não necessariamente, um sistema de informação ele pode ser automatizado e não automatizado. Não são todos os sistemas de informação que são automatizados. É lógico que à medida que a gente evolui, cada vez mais os sistemas vão se tornando automatizados. Mas vamos pegar um exemplo para vocês de um sistema de informação não automatizado. Eu tenho lá a venda do João. O seu João lá tem uma vendinha na esquina da minha casa. Toda vez que um cliente vai comprar, ele anota no caderninho. Quem foi o cliente, o que ele comprou, quanto, se ele pagou tudo ou deixou no fiado, quanto que ele levou de cada coisa, parará, parará, parará. Esse caderninho, no final do dia, o seu João, quando fecha a venda, ele vai lá e faz todo o processamento, consolida aquelas informações. Ele vai lá e fala, cliente tal, comprou tanto, o que eu preciso no meu estoque? Ah, hoje saiu tantos quilos de farinha, tantos quilos de açúcar, tantos quilos de feijão, tantas caixas de leite. Ah, então tem que fazer pedido disso, 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 disso. Ah, vamos ver agora quem está devendo, quem está pagando em dia. O seu Manuel lá da rua de trás, ele está me devendo R$ 30, deixa eu botar aqui na conta dele. A dona Maria ali da casa da esquina pagou à vista, zerou a conta dela. Então esse é um sistema baseado no caderninho, um sistema de informação que registra as entradas do dia, gera as saídas, mas o processamento desse sistema se dá de forma totalmente manual, né? Por outro lado, por que esse sistema de manual a gente tem que trocar para o informatizado? Não quer dizer que a gente tenha que trocar para um sistema informatizado. É porque, na verdade, quando o volume de dados aumenta significativamente, chega uma hora que o seu João, se o seu João tem hoje 100 clientes, é uma coisa. Mas se amanhã o seu João passar para 300 clientes, 500 clientes, fica muito difícil dele gerenciar toda essa base de clientes, de produtos, né? De estoque, de entradas e saídas, de materiais, enfim. Fica muito difícil dele gerenciar o negócio dele apenas um caderninho. Então, nesse exato momento, quando a base de clientes cresce muito, quando o sistema assume uma proporção muito grande, está na hora, então, da gente migrar para um sistema automatizado. E é mais ou menos assim que começam as organizações, as empresas. Começa pequeno, vai crescendo, à medida que vai demandando mais trabalho, mais complexidade, a gente vai automaticamente implantando sistemas, desenvolvendo aplicativos, a fim de que possa facilitar a nossa tarefa, o nosso dia a dia. Perfeito? Uma vez que a gente compreendeu, então, o que é um sistema de informação, o que é um sistema de informação automatizado e não automatizado, vamos explodir agora, vamos tentar mostrar esse modelo para vocês do que é um sistema de informação automatizado, do que ele é composto. Então, aparece na tela de vocês agora essa figura, ó. No centro da figura, a gente tem entrada de dados, processamento e saída. Ele permanece o modelo básico. Só que, como se trata de um sistema informatizado, um sistema automatizado, o que a gente tem? A gente tem hardware e software e rede, que está em vermelho, compõe a tecnologia de informação, mais os recursos humanos e os dados. Esse é um sistema de informação, né? Um sistema de informação que a gente tem baseado em tecnologias de informação. Então, quando eu falo um sistema de informação, ele tem basicamente três elementos. As tecnologias de informação, representadas por vermelho, até poderia botar os dados aí dentro, eu deixei os dados de fora pela dimensão e pela importância que os dados têm, né? Mas a gente tem a tecnologia de informação, a gente tem os recursos humanos e a gente tem os procedimentos, as regras e as políticas. Toda vez que eu falo num sistema, eu tenho que olhar não apenas a tecnologia. Eu acho que agora vem aí o ponto mais importante. A gente aprendeu bastante conceito até agora, mas agora vem uma dica prática do dia a dia de quem trabalhou com tecnologia implantando sistemas não só na esfera pública, mas também na área corporativa e privada. Chama atenção para vocês que toda vez que a gente tem um problema, a gente vai atrás de um sistema de informação ou para automatizar, para melhorar a performance, para poder facilitar a nossa vida. O gestor público, não só o gestor público, mas qualquer gestor, tem que tomar muito cuidado com o seguinte. Toda vez que a gente quer um sistema, quer melhorar alguma coisa, a gente vai atrás de um sistema. E a primeira coisa que a gente faz é comprar o quê? Fazer uma licitação, no caso da área pública, para comprar, para adquirir o quê? Hardware e software. E aí eu costumo dizer sempre o seguinte. Não adianta eu comprar um hardware e software, porque a solução de um sistema de informação não está baseada apenas em hardware e software, em rede. A solução do sistema de informação é um conjunto de elementos, entre eles a tecnologia de informação, o hardware, o software, a rede, né? As pessoas que vão operar esse sistema, a qualidade dos dados, como é que estão a minha base de dados, onde é que eu vou ter esses dados, e também a cultura organizacional, as políticas, os procedimentos organizacionais. Então, toda vez que a gente for analisar um sistema de informação, eu vou passar para vocês agora essa nova figura. Vejo que por fora está esse dimensionamento amarelo, que é a organização. Então, toda vez que a gente for implantar um sistema, a gente tem que olhar o contexto. Muitas vezes a gente sai, faz uma licitação, compra um hardware e um software, e na hora de implantar, aquilo que era para ser em 6 meses, vai acabar se levando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por que o sistema, ao invés de ser implantado em 6 meses, foi implantado em 1 ano, 2 anos, 3 anos? É porque, muitas vezes, a organização não está preparada para absorver aquele sistema. Não é porque uma secretaria tem um sistema que a outra vai ter. Não é porque uma empresa comprou um sistema que a outra vai ter. Não necessariamente todo mundo, todas as organizações têm o mesmo grau de maturação para absorver um sistema. Então, a gente, quando for levar a implantação dos sistemas, deve considerar o seguinte: o meu RH, o meu corpo funcional, os meus colaboradores que trabalham aqui comigo na secretaria, que trabalham aqui comigo no departamento, no ministério, eles estão preparados para absorver essa tecnologia nova que vai chegar? Essa é uma análise. Ah, eles estão, eles conhecem muito de computação, eles conhecem muito de tecnologia, eles são usuários diários de e-mail, eles sabem trabalhar com planilha, eles conhecem bastante de dados, eles têm facilidade para as redes sociais. Isso é um ponto, isso é uma análise. Ah, legal, esse pessoal está preparado para absorver uma tecnologia nova, uma tecnologia mobile, um ERP, um CRM, um balance scorecard. Quer dizer, esse pessoal está preparado. Então, se eu comprar esse sistema e esse hardware, esse pessoal vai precisar de um treinamento rápido, logo eles absorverão essa tecnologia. E, Alexandre, eu estava pensando, estive olhando bem o meu corpo técnico, eles não têm tanta experiência assim, eles têm dificuldade com e-mail, eles não sabem usar o Excel direito, mal sabem usar PowerPoint, não sabem, eles têm dificuldade com coisas básicas, eles não conseguem, eles têm um raciocínio lógico que não é tão apurado, eles não têm uma ideia, têm dificuldade com tecnologias novas, falam em rede social, eles não sabem, quando falam em gestão, eles não conseguem entender. Então, quando eu tenho um corpo funcional, quando eu tenho colaboradores com esse perfil, eu já percebo o quê? O investimento, não adianta comprar hardware e software. Eu preciso dar hardware e software e um treinamento básico nesse sistema novo que eu estou adquirindo, mas principalmente o quê? Um treinamento mais amplo em conceitos básicos de tecnologia para que esse pessoal possa absorver esse software, esse hardware novo que está chegando, esse sistema novo que está chegando. Então, essa análise é fundamental a gente partir para uma implantação no sistema novo, para a gente partir para uma aquisição no sistema, para a remodelagem. Eu tenho que analisar as pessoas. E aí, em cima dessa análise, eu vou perceber o seguinte: antes de abrir a licitação para comprar hardware e software, ou enquanto a licitação está aberta para hardware e software, eu já inicio um programa de treinamento. Eu já chego lá no meu RH e falo: RH, vamos planejar, vamos programar um treinamento em tecnologia básica para que, quando o novo sistema for implantado, essas pessoas já estarem preparadas para absorção. Essa é uma análise de gestão fundamental. Essa é uma estratégia de implantação de sistema muito boa. Por quê? Se eu comprar um sistema, um hardware e software, que é tangível, todo gestor gosta de ir atrás de hardware e software, que é a parte tangível, é a parte que dá visibilidade. Eu vou lá e compro um sistema de 1 milhão, 500 mil, 100 mil, 200 mil, 2 milhões, 3 milhões. Trago para o meu ministério, trago para a minha secretaria de governo, para o meu município, para a minha prefeitura. E aí, então, trago esse sistema e agora vou implantar. Ah, mas o pessoal não tem cultura, não tem bagagem, não tem experiência tecnológica para absorver essa nova tecnologia, esse novo sistema. Quer dizer, o meu planejamento básico, que era de 6 meses implantar esse novo sistema, agora vai cair para 1 ano. E aí, o que que acontece? E os meus resultados? E todo o investimento feito? Eu não vou conseguir desenvolver isso. Então, quando a gente vai implantar um sistema novo, a gente deve olhar para as pessoas. Uma outra análise que eu posso observar também é os meus dados. Os meus dados estão condizentes? Será que antes de comprar o hardware e software, eu não preciso fazer uma limpeza nos meus dados, na minha base de dados, organizar a minha base de clientes, organizar o meu cadastro de fornecedor, organizar o meu cadastro de materiais, meu estoque, para depois, então, eu comprar o sistema. Ou então, quando eu comprar o sistema, eu já percebo, eu tenho que, não vai poder ser em 6 meses, porque primeiro eu vou ter que arrumar a base de dados. Primeiro eu vou ter que dar treinamento para funcionário, para colaborador, para servidor. Então, quer dizer, um sistema, quando eu faço meu planejamento de implantação de sistema, quando eu for discutir lá com o secretário, com o ministro, com o cidadão, eu vou dizer para eles: olha, não vai poder ser em 6 meses, esse sistema só vai poder entrar em operação daqui a 1 ano. Por quê? Porque eu tenho dificuldade com pessoas, a minha base de dados está fragilizada, né? Ah, eu percebi também que eu estou com vários problemas de processo, eu estou com vários problemas na forma de fazer, eu tenho que definir regras, eu tenho que melhorar meus processos, ajustar aqui, ajustar ali, para depois comprar o sistema. Então, são essas análises que a gente vai fazer. O que que acontece hoje na prática, no dia a dia? Todo mundo gosta de abrir o quê? Licitação para comprar hardware e software. Aí eu adquiro o hardware e software e não consigo implantar. Não é 1, não é 2, nem é 3. São vários os sistemas que são comprados por organizações públicas ou privadas que levam muito mais tempo para entrar em operação, para dar o retorno e o resultado esperado, do que aquele planejado. E por que que isso ocorre? Ocorre por uma falta de visão de quê? De gestão, de experiência em implantação de sistema. Toda vez que a gente for implantar, toda vez que a gente falar em sistema de informação, a gente deve pensar nas dimensões desse sistema de informação. Pessoas, tecnologia, hardware, software, rede, dados e a organização como um todo. Seus processos, seus procedimentos. E uma outra coisa também que a gente tem que pensar em termos de organização. Planejamento estratégico dela. A gente deve pensar na cultura tecnológica dessa organização, na cultura que ela tem associada à mudança. Um sistema, toda vez que ele é implantado numa empresa, um sistema, ele provoca mudanças. Ele provoca rupturas do passado com o presente. E, obviamente, estabelece um novo futuro. Um sistema, quando ele é implantado numa organização, a gente deixa de fazer as coisas como a gente gostaria de fazer, como a gente vinha fazendo há anos. Um sistema, quando ele entra em operação, muitas vezes, onde tem 10, 15, 20 funcionários trabalhando, vão ficar apenas um, dois, três, e o que que eu vou fazer com os outros? Então, essas questões precisam ser pensadas, planejadas e analisadas antes de se abrir uma licitação para compra de hardware e software. Ok? Obrigado. Vamos dar sequência, então. Eu acho que esse ponto é super importante para você que está em casa, você que está na universidade agora, estudando essa disciplina, parar e pensar como é feito a aquisição, a implantação dos sistemas no teu órgão público, na tua secretaria, no teu município, no teu estado ou mesmo em nível federal. Fica aí a dica para vocês pensarem. Para a gente poder repensar essa forma, né? Agora vou dando sequência aqui ainda em relação à classificação, os tipos de sistema de informação. A gente falou aí dos elementos centrais, das dimensões que um sistema tem e quais são as dimensões que a gente deve analisar, né? Falamos dos conceitos básicos de sistema. Agora vou falar dos tipos de sistema para vocês. Eu tenho aí na tela com vocês essa imagem, esse desenho, esse slide, que mostra três tipos de sistema de informação. Sistemas de processamento transacional, sistemas de informação gerencial e o sistema de administração, de apoio à decisão, né? Então, esses sistemas, eles estão relacionados ao tipo de informação que eles trabalham e ao nível que ele dá suporte para a tomada de decisão. Então, os sistemas de transação, eles estão no nível operacional. Ajudam ali os chefes de setores, ajudam os gerentes operacionais, né? A tomarem as suas decisões operacionais de dia a dia. No nível gerencial, nós temos aí os sistemas gerenciais. Eles já trabalham com os dados operacionais e com outros dados de uma forma mais condensada. Já permite a gente já ter uma visão mais ampla da organização, do setor, da secretaria, do ministério. A gente pode estar aí trabalhando com dados condensados, por exemplo, por estado, ou por secretaria, por programa, né? Então já está num nível mais superior, esses dados já estão mais trabalhados, mais refinados. Provavelmente, a saída do nível operacional é a entrada dos dados no nível gerencial. Esses dados são novamente processados e geram saídas mais condensadas, mais trabalhadas, mais elaboradas. E aí, no nível estratégico, a gente tem os sistemas de apoio à decisão, sistemas de suporte à decisão, que aí são sistemas que dão suporte para tomada de decisões estratégicas, mas em nível mais amplo, mais macro. E aí temos mais os gerentes sêniores, os secretários dos ministérios, né? Nós temos os diretores em níveis de departamentos, de secretarias, enfim. Nesse nível estratégico, então, a gente pode estar com a informação mais condensada ainda, quer dizer, o que é saída, aquela informação que é saída do nível gerencial, ela é entrada como dados no nível estratégico, ela é processada, refinada e gera, então, relatórios em nível estratégico, que podem estar condensados por política, por ministério, por estado, dependendo do nível que você estiver trabalhando aí para ver. E veja, todos esses sistemas são fortemente amparados por bancos de dados, por bases de dados. O que diferencia um sistema do outro, obviamente, é o tipo de informação que é entrada para ele e que tipo de relatório que ele nos produz, que tipo de saída ele nos produz. Todos esses sistemas têm a mesma estrutura. Entrada, processamento, saída. São sistemas de informação que trabalham com tecnologia, hardware, software, dados, rede. E, obviamente, tem envolvido pessoas, procedimentos e regras. Tudo bem? Eu acho que aí ficou interessante para a gente deu uma boa visão ampla do que seriam sistemas de informação. Vamos trabalhar agora. Agora vamos partir para a última etapa desse capítulo, dessa unidade, vamos trabalhar agora a questão da gestão, né? Uma vez que eu tenho esses sistemas me provendo uma série de informações e relatórios, né? Como é que na análise que a gente vai proceder agora, como é que essas informações são trabalhadas? Como é que elas são organizadas? Elas são organizadas num ponto de vista integrada, onde eu tenho uma visão ampla, né, de todo a minha secretaria, de todos os sistemas que envolve, ou ela tem uma visão compartimentalizada, ou uma visão, como a gente pode dizer, limitada, delimitada por área, por função. Então, o conceito que eu trago agora para a gente, que a gente vai abordar agora, é gestão por função ou gestão por processo. Gestão por função é aquela que é delimitada dentro de uma área, né? Cada área entende e trata e gerencia, havendo apenas o seu setor, apenas o seu departamento, apenas a sua secretaria. Geralmente trabalha numa estrutura vertical, e aí os dados representam isso também, né? Havendo centralização de poder, né? Os liderados, né, os seus colaboradores, recebem as orientações e não tem muita autoridade para tomar a decisão. Esse é um modelo de gestão, né? E, obviamente, se o sistema de informação foi implantado para atender esse modelo, ele vai refletir esse modelo de gestão por função. O que eu posso dizer para vocês? Acontece que na administração pública, setor público, a gente percebe que é difícil um problema ser relacionado, uma informação ser relacionada só a uma área. Vou pegar o caso da saúde, por exemplo. Quando a gente olha os hospitais estão lotados de pessoas internadas. Vamos pegar o caso aí dos motoqueiros, um problema seríssimo em nível nacional. Os hospitais estão abarroados de motoqueiros. Quando eu olho o caso, chego no hospital e vejo o elevado custo com o motoqueiro, se eu for tratar só esse ponto de vista do motoqueiro, dos acidentes com moto, apenas em nível de saúde, eu não vou resolver o problema. Esse problema ele é muito maior, muito mais complexo do que apenas essa análise. Então, um problema do tipo de alto índice de internação e alto custo com o tratamento de acidentes de moto, se a gente for pensar, o que a gente tem? É um problema de previdência, porque gera muito depois benefícios que a gente tem que pagar, é um problema de educação para o trânsito, é um problema de segurança, é um problema de justiça por causa das leis, enfim, é um problema, geralmente um problema na área pública, ele transcende uma secretaria, ele transcende um departamento, transcende um ministério, transcende um núcleo, um centro. Então, geralmente, esse problema ele requer o quê? Uma gestão, uma visão integrada de vários setores, de várias áreas, com informações provenientes de vários sistemas. Daí que vem a ideia de gestão integrada. E para que a gente possa trabalhar isso, a gente precisa pensar não numa gestão por função, mas sim numa gestão por processo. A gestão por processo ela é horizontal. Quer dizer, não tem a centralização de poder e o sistema, um software integrado, permite o quê? Que todos tenham acesso, dentro do seu perfil, é claro, a essas informações e possam trabalhar em conjunto para a solução de um problema. Então, na esfera pública, apesar de que a gente encontrar muita gestão por função, a gente percebe e a gente identifica o quê? Que as soluções não se dão, não podem, as soluções do problema não são assim, porque são problemas complexos e, naturalmente, esses problemas complexos transpassam uma área, transpassam uma secretaria. E aí, então, a gente deve trabalhar com gestão por processo, que envolve, o que é a gestão do processo? Envolve diversas áreas em um processo único, de forma transversal, horizontal. E aí a gente consegue trabalhar na gestão por processo de ponta a ponta, e de um problema de ponta a ponta envolvendo todos os atores e todas as informações necessárias para a tomada de decisão. E é óbvio que para trabalhar com gestão integrada, gente, não, a melhor ferramenta, sem dúvida alguma, são os sistemas de informação. Daí que surge, então, o sistema de informação para a gestão integrada. Tudo bem? Espero ter contribuído com vocês nessa unidade 1, para que a gente possa compreender aí os conceitos básicos que nos vamos permitir agora, ao entrar na unidade 2, próxima unidade que vocês vão estudar, vocês conseguirem agora fluir mais facilmente nos conceitos e nas terminologias, nas tecnologias que a gente vai apresentar para vocês na unidade 2. Eu sugiro a vocês que revejam, que releiam a apostila, não deixem nunca de trabalhar com a sua apostila, não se limitem à apostila, busquem na internet, busquem na biblioteca, mais informações sobre sistemas de informação, né? Sugiro a vocês que revejam os conceitos discutidos nas disciplinas de teoria da administração 1 e 2, façam os exercícios da apostila, para que a gente agora possa, então, estar entrando na unidade, deixando a unidade 1 e entrando na unidade 2. Para fechar, volto a lembrar o seguinte, cada dia o nosso mundo está mais tecnológico, cada dia o nosso mundo está mais digital, cada dia a gente está mais dependente dos sistemas de informação. Ok? Obrigado, vamos para a unidade 2. Valeu!